Maio Furta Cor, uma campanha desenvolvida há poucos anos, foi em 2021. E por que, né, essa questão de falar sobre o Maio Furta Cor? Porque realmente a maternidade muitas vezes ela é esquecida pela nossa sociedade, ela é esquecida pelas famílias e principalmente as mulheres são muito julgadas nessa questão da maternidade. Por todas as questões que envolvem a maternidade, não é somente gerar um filho. Tem as questões do corpo, tem as questões emocionais, tem as suas fragilidades que a própria maternidade nos traz, e aí precisamos que a psicologia tenha um olhar diferenciado também para essa mulher, para essa mãe que está aí gerando uma outra vida que vai se desenvolver no futuro, e ela precisa ter um olhar desde antes da concepção, de quando ela pensa se vai ter filhos ou se ela não vai ter filhos.
É, respeitar, né, até a decisão, né, das mulheres, porque começa por aí, né, pelo desejo de ser mãe, pelo entendimento de que há esse desejo aí, né, na vida da mulher. Porque ontem até falávamos aqui fora do ar, né, que repercutiu muito uma manifestação de uma atriz, a Paola Oliveira, que falou que perdeu trabalhos, né, por optar por não ter filhos. Mas esse não é o assunto de hoje. Vamos focar nesse trabalho que é dedicado à saúde mental das mães. Como é que nós iniciamos isso tudo, Edevan? Por onde nós começamos?
Então, a sociedade sempre julga muito essas questões, né? Conversávamos antes nos bastidores que a mulher é vista como alguém que vai gerar outra vida. Mas, com o passar dos tempos, isso vem mudando. Casais optam por não ter mais filhos e, mesmo assim, a sociedade julga. A mulher, quando decide não ter filhos, também é julgada. Porém, a gente não compreende por que a mulher não quer gerar filhos muitas vezes. Né? Então, quando ela acaba concebendo essa questão de ser mãe, de ter essa questão da maternidade, ocorrem mudanças no corpo significativas das mulheres, principalmente. Sempre comento com as mães, quando elas chegam até o posto de saúde, ou até na educação, ou até mesmo na clínica privada, as mudanças que isso vão ocorrendo nas questões emocionais. Muitas vezes, aquela mãezinha está estressada, aquela mãezinha está com algum problema, está mais isolada. Mas o que está acontecendo? É difícil nós ver mães que estão na questão ali do pré-natal fazerem consultas psicológicas. E a gente não consegue muitas vezes compreender. Por isso que hoje há um grande número de mulheres nesse momento que estão na maternidade desenvolvendo tantos transtornos durante e principalmente após o parto. Então, como é importante ter esse olhar diferenciado que as mães estão precisando sim de auxílio, de uma escuta especializada, de alguém que as escute e as compreenda sem julgamento.
Até porque há uma alteração hormonal, né? Por mais que haja esse desejo, por mais que nós, quando observamos uma gestante, nossa, é lindo, né? Mas há uma alteração, como você falou, física, e também é necessário considerar que não é só o corpo, né? Os hormônios, né, às vezes dá uma bagunçada aí. E por mais que tu tenhas esse desejo, a mulher, nem ela não sabe, né, em que circunstâncias a gestação vai acontecer. Tudo isso
Exatamente.
é uma surpresa também para a mulher,
Porque
né?
assim, muitos casais têm o desejo de serem pais, têm o desejo da maternidade, porém muitas vezes não se compreende o que tudo aquilo vai acarretar naquele corpo que está gerando outra vida. Então é importante que se compreenda, que se busque por auxílio, que se vá realmente a profissionais que consigam decifrar para a família muitas vezes por que que está ocorrendo aquela mudança de humor, por que que está ocorrendo aquela falta de desejo muitas vezes, não consigo nem sair da cama hoje. E não é simplesmente pela gestação e pelas questões do corpo que ocasiona, e sim a gente está falando de sofrimento psíquico. E precisamos salientar que muito se fala dos transtornos que as crianças têm nos primeiros anos de desenvolvimento e que muito está ligado a como que a mãe passou durante todo o pré-natal, né? Então a gente precisa também ter esse olhar para para diminuir algumas questões aí no futuro das próprias crianças, na questão de transtornos, de TDAH, transtornos de aprendizagem. Quantas crianças a gente vê hoje com sinais e sintomas de ansiedade, questões de depressão bem significativas, e aí muitas vezes a gente não compreende, mas como uma criança tão pequena, porém a gente se esquece de ver como que foi a gestação daquela mulher, de que maneira que ocorreu a gestação daquela mulher. Muitas vezes a gente vê também mães que precisam dedicar todo o seu tempo ao trabalho, porque nem sempre a mulher que está gestante é exclusivamente gestante. Ela tem ou o trabalho em casa, ou cuidados com o marido, ou cuidados com outros filhos. Tem a questão do trabalho laboral fora de casa. Então, tudo isso também acaba interferindo, de certo modo, porque a mulher acaba esquecendo de si. E quando ela esquece de si, é que começam as grandes problemáticas da saúde mental dessa mulher.
Você falava antes de casais, né? Quando o casal resolve ter um filho, mas existem uma série de outras circunstâncias, né? Tem mãe solo, tem a mulher que durante a gestação acaba sendo abandonada, né? Pelo companheiro, enfim. A mulher que, infelizmente, por vezes engravidou sob circunstâncias de violência, né? Então, não é só uma decisão. Às vezes, a decisão é do casal, às vezes, é uma decisão muito mais solitária, né, Edovan?
Sim, tem essas questões também. E tanto que pesquisas indicam que 20% das mulheres, elas acabam passando por problemas emocionais e o surgimento de transtornos durante a gestação. Então, é muito significativo porque, por vezes, elas têm o desejo, sim, da maternidade, daquela questão que a sociedade coloca como algo surreal, como algo como se fosse algo mágico. Porém, a sociedade coloca de uma maneira, mas as alterações que ocorrem são significativas como um todo. Porque muitas vezes aquela mulher é abandonada, muitas vezes aquela mulher acaba sendo mãe solo. E aí a gente precisa também ter um olhar, porque ela acaba sendo mãe e ela acaba sendo pai. Então, além de todo o contexto em que a gente sabe que ocorre das necessidades que uma criança necessita de cuidados, não só de cuidados ali da mãe, na questão da amamentação, na questão da troca de fralda, mas também nas questões financeiras. Então, essa preocupação também acaba agravando os sintomas naquela mãe, porque se encontra sozinha no momento que, sim, ele tem a sua magia da maternidade, mas também nós temos que ver a que custo que essa magia está interferindo na vida daquela pessoa.
Quando a gente fala em furta-cor, eu não sei se estou fazendo uma observação correta, mas furta-cor, acho que são várias cores que vão mudando, né, conforme a iluminação, não é isso?
Exatamente.
Vamos tentar explicar por que o Maio ganhou essa cor, né?
O Maio ganha essa questão do furta-cor, porque durante todo o processo aí das 40 semanas de gestação, que seria o que a nossa literatura nos traz, quantas emoções e quantas vivências as mães acabam sofrendo neste período, do pré-natal, fora o restante do pós-parto. Nós costumamos falar que em até um ano após o parto, mulheres podem ter o surgimento de algum sintoma ou de ansiedade ou de alguns outros transtornos bem significativos e que podem interferir. Então, o Maio Furta-Cor, ele traz a questão das mudanças que vão ocorrendo ao longo desse período. Não é somente a gestação. A gestação, ela passa. Mas e aí depois, em todo o pós-parto, tem os cuidados que ela tem que ter, tem esse primeiro ano do bebê que exigem muitos cuidados, muitas responsabilidades, e acaba que a mulher é a pessoa que está sempre, que ela está mais ali, porque ela é mãe e ela tem esse instinto muitas vezes.
É, e ela que tem que amamentar, né? Por mais que a gente saibamos que em algumas situações isso não ocorre, é a mãe que tem que amamentar, tem coisas que, tem funções, vamos dizer assim, que só podem ser cumpridas pela mulher mesmo.
Sim, porque a maternidade, ela é muito complexa. A gente às vezes pensa assim, nossa, mas tá linda naquela gestação. Sim, tá lindíssima. A gestação é linda, mas e todo o restante que tem coisas que só a mulher passa. A questão do enjoo, a questão da indisposição que muitas vezes ocorre, a própria questão do aumento de peso, que muitas vezes para aquela mulher é algo que mexe muito com a questão da autoestima. É, muitas vezes as mulheres que passam pelo parto normal, né, e também pelo parto cesáreo, o quanto ela sofre durante esse período também, são coisas que muitas vezes as pessoas deixam de ver ou não querem visualizar, mas causa traumas na mulher, independente se for o parto cesárea ou se for o parto normal, traumas vão ser causados naquele momento.
Mas a importância da campanha é compreender, né, esse contexto.
Exatamente.
É, hoje, assim, na tua vivência profissional, quais são, em que circunstâncias estão essas mulheres? Assim, quais são as maiores, as manifestações delas? Vamos tentar buscar também quais são as preocupações, o que, que elas apresentam para vocês, assim?
Normalmente, gestantes que passam por esses traumas que a gente fala aí durante a gestação são mulheres que elas estão mais isoladas, muitas vezes elas estão com compulsão alimentar, elas não gostam realmente de estar com outras pessoas, crises de choro, insônia, crises de ansiedade exacerbada. E aí a gente sabe também a questão da importância de não fazer uso de medicações na gestação. Por vezes, é necessário, sim, fazer uso de medicações com orientação médica. Medicações essas que vão causar o mínimo possível de questões aí no desenvolvimento da criança durante esse período.
Você se refere a ansiolíticos, antidepressivos?
Exatamente,
tá.
Porque às vezes é preciso que seja usado para que aquela mulher dê conta dos sintomas que estão ocorrendo na sua vida. Então, a gente precisa também fazer com que elas compreendam a necessidade de fazer psicoterapia. Até porque a psicoterapia é muito importante nesse contexto para que elas consigam diminuir o uso de medicação e, com o tempo, fazer somente a psicoterapia e não fazer mais uso de medicação. Me recordo que teve uma situação numa unidade básica de saúde que eu atuava em que a paciente tomava várias medicações. E aí, no início da gestação, quando ela descobriu a gestação, foi algo que ela não esperava, já com uma paciente com mais de 40 anos, foi conseguido tirar toda a medicação dela com o auxílio médico e com o acompanhamento psicológico, e ela conseguiu ter a sua filha sem uso de medicações, aí, sem ansiolítico, sem antidepressivo, e isso foi uma vitória para ela.
Sim, sim. Eu me encontrei com uma pessoa no final de semana, e é uma pessoa muito conhecida, né, do meu convívio, mas que há algum tempo eu não a via. E uma das primeiras coisas que, quando eu encontrei ela, ela me disse: eu só tô com dois remédios. É como se, é claro, nós estamos falando, ela não é gestante, mas é como essa importância de você ver o progresso no teu tratamento, como é importante, né, para a pessoa. Essa pessoa que se encontrou comigo, ela mede o bem-estar dela pelo tanto de remédio que ela conseguiu deixar de usar.
Exato, e as pessoas têm muito essa questão. Muitas vezes, quando você está na clínica ou independente do local de atuação, que você fala para a pessoa: olha, acho que precisa do acompanhamento médico para tomar medicação. Mas por que, que eu preciso tomar medicação? E aí você imagina uma gestante que se sabe que quanto menos medicações usar, menos problemas acarreta no desenvolvimento da criança, muitas vezes fazer compreender que também é necessário que tome uma medicação com orientação. Então, é muito importante e significativo quando ela entende que com a terapia, com brevidade, que a gente consiga prevenir realmente esses agravos, acaba tendo um ganho significativo nessa questão de não precisar fazer uso da medicação e que ela possa ser compreendida, ouvida e não julgada. Então, auxilia e muito nas questões aí da maternidade. Por isso que muitas vezes a gente faz trabalhos em grupos, tem as questões, tem a questão do PIN também, aqui em Marau, que faz as visitações nas famílias, tanto de gestantes quanto das crianças. Então, é um programa maravilhoso também. Por quê? Porque é nessa busca de conseguir diminuir cada vez mais os índices de ansiedade que essas mulheres têm e que pode prejudicar não somente ela, mas também toda a família e principalmente o bebê que no futuro aí vai nascer e vai se desenvolver também.
Um olhar diferente, né, sobre a maternidade, sobre a gestação, como você falou, né, até a concepção, antes ainda, tudo isso precisa ser observado, claro, né, que nós sabemos que são situações muito particulares, né, Edelvan, não adianta a gente falar que a gestação é assim para todo mundo, né, porque para algumas mulheres é muito, entre as mulheres mesmo, né, em convívio entre as mulheres, a gente ouve que uma gestação foi muito diferente da outra, né, então existem essas particularidades que precisam ser sempre, né, consideradas.
Sim, sim, né? E precisa ser considerado que cada pessoa é única, né, então cada momento da mulher também é único. Hoje, talvez a gestação dela foi ótima, foi incrível, foi maravilhosa. Talvez uma segunda gestação já vai ter outras complicações. Mas para que a mulher entenda que ela necessita de ajuda, ela precisa buscar por esse auxílio, né? Eu sempre falo que o apoio psicológico, ele está aí. Ele está aí para ser ofertado, para ser buscado, mas a pessoa precisa querer, a pessoa precisa entender que ela tem essa necessidade e que ela tem esse direito de buscar por auxílio quando ela se percebe que não está bem, principalmente na gestação, que é algo que vem acarretando em grandes prejuízos no surgimento de transtornos aí durante a gestação.
Como a ISF é sempre a unidade de saúde, é a porta de entrada, né? Aquela primeira consulta, né, com o médico da unidade é a porta de entrada para todas as especialidades. É bom que nós tenhamos aí os médicos, os profissionais da medicina também, né, conscientes dessa importância, né, Edelvan, para que se inicie aí um acompanhamento com um amparo que a mulher precisa desde o início.
Exatamente, e como a gente sempre comenta, Maral, todos os ESFs têm a atuação do profissional da psicologia, tá? Então isso também é importante. Nós estamos junto com a equipe da unidade de saúde, que podemos auxiliar sim nesse tratamento aí durante a gestação. Eu mesmo, como hoje eu atuo no ESF Jardim do Sol, tem essa questão que muitas vezes na segunda-feira é o dia do acolhimento, à tarde após a reunião de equipe. Então, nesse acolhimento, eu recebo os pacientes e tem vindo uma grande demanda de pacientes. Até ontem, comentávamos com a equipe, teve 4 acolhimentos depois das 3 horas da tarde. Então, nem sempre obviamente que vem gestantes toda semana para acolhimento, mas elas também têm esse momento que elas podem chegar e não precisa nem do encaminhamento médico, elas só precisam vir até o posto de saúde e pedir que elas gostariam de conversar com o psicólogo. Se não conseguir naquele momento, deixem o seu nome com o pessoal da recepção, com a enfermeira, com o médico, que em outro momento vou estar chamando também para fazer uma conversa, para fazer essa escuta, porque realmente é necessário, ainda mais tratando de gestantes aí. Então, esse mês de maio é o mês que a gente fala sobre isso, mas de entender que quando se fala em saúde mental, são 12 anos, são 12 meses por ano, e a gente não tem como deixar isso de lado, só tratar no mês de maio. Então, que elas busquem por auxílio quando elas não se sentirem bem, porque realmente estamos com uma equipe toda para dar esse auxílio para ela nesse momento de dor.
De qualquer forma, é uma campanha importante até para que nós possamos aí reforçar esse alerta, né? Para que tenhamos um momento, pelo menos do ano, para isso, né? Dedicado a isso, embora a gente saiba que realmente, né? Nunca, não existe dia e nem hora, né? De procurar ajuda e nem de amparar alguém.
Exato, e essa campanha, ela se inicia realmente no mês de maio, tendo em vista o dia das mães, né? O mês das mães, então, que importante isso também, ter esse olhar para a maternidade. Então, a psicologia vem aí trabalhando essas questões, porque realmente se fazem muito necessário.
Obrigada, Edelvan, que também agora atende na clínica dele, né? Tá dividido aí, né? Entre atendimento na saúde pública, na privada, mas enfim.
Exato, eu hoje estou atuando então 20 horas no ESF Jardim do Sol, eu também trabalho 20 horas no SEMAI, aqui pela Prefeitura, pela Educação, e hoje também atuo, né, no Centro Clínico Singular, que é um centro clínico que inaugurou recentemente, que eu sou o proprietário, e aí temos várias especialidades profissionais que atuam também juntamente comigo.
Legal.
Estou dividido aí em três diferentes grupos de trabalho, mas sempre, né, a questão da saúde pública, das políticas públicas, realmente me encantam, e aí como é bom trabalhar com tais questões que fazem com que a população entenda. Né? Sempre agradecendo muito também ao espaço da rádio que leva essas informações à população, porque isso sempre nos traz um bom retorno para os nossos pacientes que muitas vezes não têm esse conhecimento ou muitas vezes que acham que não estão com algum sintoma ou que outro, mas que a partir de ouvir tudo que a gente comenta, acabam buscando por auxílio, e isso é a questão mais gratificante que se tem.
É mais comum que a gente pode imaginar, né? Aqui tem um recadinho bem legal. Boa tarde, pessoal. Muito bom o assunto. Minha esposa também tomava remédio para ansiedade, fazia terapias, inclusive terapias alternativas, e foi conseguindo, então, aos poucos, largar o remédio, ter uma gestação tranquila, sem nenhum medicamento. Abraço. Abraço para o nosso ouvinte aqui, que fez esse relato bonito também, né?
E que maravilha poder ouvir isso, né?
Uhum.
Uma paciente que buscou por auxílio, buscou por ajuda, e que a família acabou auxiliando, porque...
Olha ali.
Como é importante ter a família ao lado também nessa construção. Eu sempre comento com casais que estão gestando que a gestação não é só da mulher,
uhum.
É do todo. Toda a família vai ter que se readaptar a uma nova questão que é a maternidade, porque ela acaba abarcando várias questões que acabam mudando aquele contexto da família.
Uhum.
Então, como é importante quando todos buscam por esse auxílio junto para um fortalecer o outro.
Muito bem. Edelvan Girardi, obrigada pela sua companhia, ou melhor, a sua parceria conosco, né? E trazer esse assunto tão importante, entre outros, que já falamos e que vamos falar por aqui.
Eu que agradeço mais uma vez ao espaço. Quero desejar um feliz Dia das Mães que se aproxima a todas as pessoas que estão nos ouvindo, as pessoas que vão ouvir essa entrevista também depois pelos canais e da internet,
uhum.
E especialmente pela minha mãe, né? Que Dia das Mães está chegando também. E que ela sabe o quanto é gratificante ser filho dela, daquela guerreira.
Como é que é o nome dela?
Dona Iloanes.
Dona Iloanes, ela mora aqui em Marau?
Ela mora em Charrua.
Então, um abraço para ela, depois
se ela não estiver ouvindo.
Está nos ouvindo? Então tá, Dona Iloane, um beijo para ti. Tens um filho maravilhoso, viu? Ah, ela deve ter passado bem a gestação. 1h26 agora, pessoal, 25 graus.
Você procura uma parceria sólida e confiável?